Norma Urbana Culta, Bobina número 13, Inquérito Brasil, São Paulo número 39, Diálogo entre informante e documentador, tema 5, a família, o ciclo de vida, saúde, número do informante 47, sexo feminino 41 anos, documentadoras Maria Tereza e Helena Rosa, data 11 de maio de 1972, duração do inquérito 45 minutos. Pista 1, de 27 a 887 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Gravação do dia 11 de 5 de 72. Bom, então, Maria Lúcia, você poderia para nós, né, falar assim, a respeito do ciclo da vida de um ser humano, desde o nascimento, desde da fase anterior ao nascimento até, se for possível, né, atingir a fase adulta. Eu acho que você, mais que ninguém,
Bem,
conhece, pelo menos, as fases, né, desde da criança até.
eu acho que para falar assim sobre o ciclo da vida é assim uma coisa assim tão grandiosa, tão enorme, que praticamente nós passaríamos a tarde inteira aqui. Em todo caso, eu acho que eu poderia resumir para vocês um pouco do que tem acontecido comigo. Realmente, eu tive 10 filhos, e então nós acompanhamos, meu marido e eu acompanhamos muito essa parte, esse ciclo da vida. A minha mais velha está com 22 anos e o meu menor está com 5 anos, e eu agora já tenho uma netinha, de modo que realmente há muitos anos que nós estamos acompanhando isso. Quando nós soubemos que estávamos esperando o primeiro filho, foi assim, aquela sensação. Ficamos assim meio perplexos, achando que não estávamos ainda muito preparados para isso, mas aceitamos aquilo como uma coisa da natureza, uma coisa normal e natural, e não tivemos grandes problemas. Parece que hoje em dia os jovens todos planejam muito isso, fala-se até na paternidade responsável. Ainda ontem, ouvindo quase que uma conferência sobre isso, um debate sobre esse assunto, paternidade responsável, eu até fiquei bastante aborrecida, porque julgava-se e comentava-se sobre a criança que viria a nascer, ou antes que quando fosse nascer, quase que como uma coisa a ser adquirida, e não como uma criança, como uma pessoa. Parece que entre os jovens hoje, entre os noivos, comenta-se: quando que vamos ter um filho? Quando podemos pagar um filho? E filho é muito mais do que isso. Aliás, eu acho que isso a gente só vem a sentir na hora que nasce a criança. Na hora que nasce a criança é uma sensação assim completamente diferente de tudo aquilo que a gente já passou na vida. Aquela sensação de você ter criado, você e seu marido terem criado uma vida assim, uma criança assim, com perfeitinha, que mexe, que chora, que olha. Mas olha, é uma dessas coisas que ninguém pode, só quem tem é que pode entender. Durante a gravidez, voltando um pouco para trás, durante a gravidez, graças a Deus, eu estou pondo assim, particularizando um pouco, mas graças a Deus eu passei muito bem. Mas eu era naquele tempo, como comentei agora há pouco com vocês duas, um pouco ignorante sobre todos os perigos que poderia ter passado. Parece que hoje em dia se presta muita atenção à gravidez. Ainda outro dia, conversando com o médico, eu soube que do quinto mês em diante é indispensável que a gestante tem uma alimentação especialmente de proteínas para que os filhos sejam inteligentes. E que essa mania de fazer regime, claro que a gente deve ser elegante, não deve engordar. Aliás, entre parênteses, uma coisa engraçada, que eu escolhi o meu médico exatamente porque as clientes dele saíam magras depois do parto, e eu não queria saber de ficar gorda. Então, mas e por sorte escolhi na época o melhor médico que tinha, que era o Dr. Sila Matos, que eu tenho muita saudade dele,
É
aliás, né?
famosíssimo, Sila
Era
Matos, né?
ótimo. Mas, outro dia perguntando, esse médico, ele disse, olha, essa mania de só querer fazer regime e passar muita fome, tá ótimo. Não se deve comer macarrão, pão, doce, essas coisas todas. Mas, do quinto mês em diante, tomar um especial cuidado para que não, as crianças não sejam depois meio burrinhas. Isso é uma novidade, eu acho, que para vocês também, né? Bom, uma outra novidade também que eu aprendi, e eu acho que uma vez que nós estamos falando sobre o ciclo da vida, eu acho uma coisa assim muito importante, porque isso eu estou falando porque eu tenho tido palestras com médicos por causa da minha profissão, e por isso que eu estou assim meio pontificando nesse ponto. Mas, conversando também com outro médico, ele me disse e nos contou a todos que o momento mais importante da vida, mais grave, mais perigoso, mais cheio de coisas, enfim, coisas ruins podem acontecer, é exatamente na hora do parto. Porque é exatamente na hora do parto que se decide a vida da criança, a vida em tudo. E assim que hoje em dia eles estão, isso para mim também é novo, tanto que quando foi para minha neta eu não sabia nada disso, bom, meus filhos nem se falam, mas para minha neta também não sabia nada disso e não tomei as precauções que se deve tomar. E eu estou falando isso porque, para quem sabe, alguém poder, já ciente disso, poder tomar as precauções. Dizia ele, que é o Dr. Lefebvre, dizia o seguinte, que 10 minutos que atrase a assistência de uma criança que precise de uma oxigenação maior, ou que esteja engasgado, ou que esteja com o umbigo enrolado no pescoço, 10 minutos só, que seja de atraso, já dá para tornar a criança excepcional para o resto da vida. Algumas irrecuperáveis. Portanto, ele disse até uma coisa engraçada, e eu quando repeti isso na televisão, o pessoal disse, Lucinha, você está ficando reacionária. Não é. Os filhos dos pobres hoje em dia são muito mais bem atendidos do que os filhos dos ricos. Porque os filhos dos pobres são atendidos no Hospital das Clínicas e ali no IESP, no Hospital do Servidor Público, que tem um médico especializado, não é só pediatra. Além do parteiro, o médico especializado junto com o parteiro. Porque o parteiro está preocupado com a mãe. Não é? Então, assim, tendo o médico da criança, qualquer coisinha pode resolver. Bom, mas isso seriam dois pontos que eu assim me impressionei muitíssimo nesses últimos tempos e que quando foi com os meus filhos eu não sabia de nada disso. Não sabia e graças a Deus tudo correu muito bem e realmente eu acho que 90% dos nascimentos, dos partos dão-se de uma maneira normal, é lógico. Mas a gente precisa estar prevenido. Quanto ao nascimento, eu acho que hoje em dia também está bem mais simplificado do que das nossas mães, porque para mim também sempre foi muito fácil. Eu tomava anestesia para eles, de modo que eu praticamente sou virgem nessa parte de nascimento. Era até o nascimento da minha neta. E então, sobre o nascimento, eu queria contar para vocês que foi a sensação, quando eu vi minha neta nascer, foi uma dessas sensações que eu nunca posso mais esquecer. A cabecinha saindo assim, aos poucos, depois assim, só o cabelinho, depois a cabecinha inteira, depois aquela luta já desde então pela vida, depois a força que ela fazia para sair inteirinha e ainda o chorinho dela, olha, foi assim uma sensação mesmo completamente diferente, emocionante, e daí você começa a entender a grandiosidade da vida, uma coisa que você não realiza direito. Você tem, aliás, eu tive também quando a primeira filha, apesar de não ter assistido, a gente tem uma outra sensação de... A gente começa a entender a vida de uma maneira diferente. Quanto depois os primeiros cuidados com as crianças, eu acho que isso é muito fácil quando você tem bastante saúde, é lógico. Eu sempre tive leite e eu acho que normalmente a gente deve amamentar as crianças. Agora também não é moda mais amamentar a criança. Não é moda. Tem gente até que acha incômodo. Mas eu acho que uma vez que a gente tem filho, ou você tem filho e você se dedica a eles, ou você... Eu sei lá, então... Não está muito na hora de ter filho, né?
Mas, como vai essas pessoas que não estão dentro da moda, no caso, né?
Sabe o quê? Eu acho que são por causa, muito por ignorância. por ignorância total, aliás, eu vou dizer, porque não sabem das vantagens da amamentação. Claro que não é assim tão agradável você amamentar, principalmente no começo. O seio, o bico do seio fica partido, dói, vai chupar, dá cólica. Quando a criança vai mamar, dá cólica, a criança não pega direito. Claro que no começo, e aliás, eu tinha me esquecido disso tudo, me relembrei agora por causa da minha filha. Tudo isso acontece, mas depois torna-se uma coisa mais ou menos automática. Você fica mais preso, é lógico. Mas as vantagens são tão grandes para a criança que eu acho que quem não amamenta é por causa de ignorância dessas vantagens todas. Uma delas é que a criança fica imunizada para uma porção de doenças, inclusive todas aquelas que a mãe teve. Outra coisa é que o leite já é bem contrabalanceado exatamente para as necessidades da criança. Mas, enfim, isso são coisas de médico e que também constatadas que hoje em dia deve se amamentar.
E esse leitezinho que sai no começo, antes de ser o leite mesmo, aquela primeira substância
Sim.
que a criança mama,
como é que chama aquilo, né? Eu não lembro, viu? Eu, para lembrar de nome, sou dura. Não lembro como é que chama aquilo. Não lembro mais. Esse eu não lembro. Agora, o que mais que nós podíamos comentar ainda sobre a amamentação? Você teria alguma coisa ainda nesse ponto que eu não falei?
Quando a criança é amamentada por outra criança, já nos tempos mais antigos que eu usava um pouco isso, né? É amamentada por outra criança.
Pelas amas de leite, né?
É.
Ah, sim. Sobre isso, olha, para te dizer bem a verdade, eu não sei bem como. Não sei bem porque. Isso era muito antigamente, né?
É.
Hoje em dia não usa mais, não se fala mais, mesmo leite de nutriz, não se fala mais muito. No meu tempo ainda se falava em leite de nutriz, não sei o quê, mas eu não estou bem ao par disso, não. Agora, quanto depois a criancinha, o que se deveria fazer para a criancinha? Como que deve se educar uma criancinha? Dá-se de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas? Olha, eu acho que isso também depende muito de cada criança. Se a criança é mais sadia, mais gordinha, menorzinha, né? Isso acho que também depende muito. Agora, o que eu acho engraçado, o que eu achei engraçado outro dia foi como que se deve educar a criança para pôr no urinol, logo no começo. Aí eu achei muito engraçado isso. Eu achei engraçadíssimo, porque eu fui muito da teoria de que eu sempre achei que criança com 2 anos, você nunca vê criança com 2, 3 anos de fralda, né? No fim, vai aprendendo naturalmente. Mas estavam me contando que existe verdadeira psicose quanto a isso. E que desde cedo já começa a sentar a criança no urinol, coitadinha, nem senta direito, já põe a criança. E no fim é a mãe que fica lá fazendo mil micagens para a criança e que não adianta nada. Isso na hora certa, quando a criança começar a entender, vai vindo isso.
Bem-vindo,
não é?
Acho que é muito de brasileiro essa teoria.
Eu estava falando da história também da alimentação. Se alimenta de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Eu sou um pouco da opinião, se bem que tenha que haver uma certa disciplina, que você não precisa ser tão rígida, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, a criança chora, dá de mamar. Você está chorando porque está com fome, não é mesmo? Agora, uma coisa que eles chamam muita atenção hoje em dia. Eu sou muito relaxada, entre parênteses, mas o que chama muita atenção é a vacinação. A vacinação hoje em dia está todo mundo chamando muita atenção sobre isso. E claro que se você de repente se vê responsável por uma doença dessas graves, se que você foi culpado porque não vacinou, isso é horrível, né?
Quais seriam assim, as doenças características da criança?
Da criança assim um pouco maior já, né? Sarampo, cachumba, que já tem vacina, sarampo, cachumba, catapora, sei lá o que mais que a gente pode lembrar. Eu sou tão aérea. Bom, claro que gripe e dor de garganta, isso é, até 3, 4 anos, isso é comum. Mas essas outras exatamente, sarampo, eu acho que é uma coisa assim, muito grave. Inclusive, eu vou dizer a vocês que eu tive as duas meninas, exatamente, por causa de sarampo, eu precisei passar 6 meses em Campos de Jordão. Porque complicou com história de pulmão.
Bom, então voltando, você estava falando de...
Bom, nós estávamos falando de doenças. Isso. E eu comecei a me lembrar de doenças que as mães podem ter e que podem prejudicar enormemente as crianças. Principalmente quando a gente está esperando, evidente. Principalmente a rubéola. Eu acho que hoje em dia existem outras doenças que está se chegando à conclusão que pode fazer tanto mal quanto a rubéola. Mas a rubéola, principalmente no meu tempo, era mais conhecida. Hoje em dia existe também vacina para isso. Aliás, essa vacina é uma coisa que seria bom se chamar a atenção. Deve ser tomada dois meses, seis semanas antes da mulher engravidar. Porque senão pode, de repente, afetar o bebezinho, o feto. Mas, nessa parte rubéola, eu tive uma experiência, que vou falar, voltar, eu não gosto muito, mas é o que vocês me pediram, falar um pouco do caso particular. Eu tive rubéola quando estava esperando meu sexto filho, e eu quis continuar a gravidez, não quis interromper. Foi naturalmente uma gravidez, assim, muito... aflita, nós estávamos muito temerosos que acontecesse alguma coisa grave, uma vez que todos prediziam que ia acontecer as piores coisas. Graças a Deus, a criança nasceu normalmente, e até um mês, se bem que muito pequenininho, e até um mês nós não percebemos nada. Quando nós estávamos, exatamente ele estava com um mês, nós estávamos, era férias de julho, eu estava até com o carro carregado para ir para Campos de Jordão, porque como ele era muito magrinho, muito pequenininho, o médico tinha recomendado, inclusive, que fosse, que saísse de São Paulo. O menino ficou roxo, assim, de um roxo diferente de todos os outros. Era o sexto, a gente já achava, já sabia essa altura, mais ou menos, o que acontece com as crianças. E eu chamei o médico e ele disse que ele tinha qualquer coisa de coração. Bom, para encurtar a história, esse menino precisou passar até um ano, em tenda de oxigênio, e depois ele foi operado de persistência canal lateral. É uma veia, artéria, sei lá, artéria, né? Uma artéria que deveria fechar quando nascia a criança, mas não fechou. Então, o sangue, em vez de dar volta no corpo inteiro, dava uma voltinha curta, isso, enfim, essas são coisas científicas. Em resumo, ele precisou ser operado, uma operação muito grande. Está ótimo, graças a Deus, ficou completamente normal. E esse mesmo já caiu do segundo andar, com cabeça na pedra. Aliás, nunca me acontece coisa assim, muito assim... Eles não são muito levados, mas esse também já caiu com cabeça na pedra, também já ficou quase morto. Isso também é outra coisa também, que é uma coisa boa para chamar a atenção. Quando bate a cabeça, a gente não pode mexer na criança. O que eu sacolejei para ver se ele falava...
Você não fala, pode deixar dormir, que não pode...
Não tem nada disso. Você tem que deixar esticado, não pode mexer a cabeça, não pode fazer nada. E ir para o hospital. De preferência, ou hospital das clínicas ou qualquer hospital. Nunca pronto-socorro.
Bom.
Porque pronto-socorro que mexem com a criança foi uma loucura. Mas uma loucura total.
Mas essa novidade completa.
Né? Ah, é, mas para mim também. Eu sacolejava o menino não falava, estava morto. É, fala, chora, faz qualquer coisa, saindo sangue do ouvido do menino. Foi uma coisa incrível.
Nossa.
Mas em resumo, esse já viveu duas vezes, né? Agora, voltando ao assunto de nascimento que vocês estavam me perguntando, e que eu, muita experiência eu não tenho, porque eu não assisti os partos do meu filho, como eu disse a vocês, porque eu dormia. Mas, também comentando, um deles, eu não fui tão bem. Mas dormi, né? Então, não sei bem. Mas eu soube que houve, que fizeram fórceps de todas as alturas, porque existem várias qualidades de fórceps. Fórceps alto, fórceps médio, fórceps não sei quanto. Isso eu nem sei como é que é direito. Fórceps, é claro que todos nós sabemos, são umas pinças grandes em que pegam, assim, as têmporas da criança, e que ajudam a nascer puxando a criança. Existe até um grande professor aqui de ginecologia, ou não sei se é obstetrícia, aliás, aliás, ele é o responsável pela sessão de obstetrícia aí do Hospital das Clínicas, que ele acha que se o fórceps fosse bem feito, todas as crianças deveriam nascer com fórceps, o que eu discordo plenamente dele. Mas, em todo caso, ele é professor e eu sou simplesmente uma palpiteira. Né? Mas precisa ser assim, uma coisa muitíssimo bem feita. Diz ele que a cabeça da criança é assim, onde pega o fórceps, é uma parte assim, muito resistente e que isso ajuda muito a criança e não faz a criança sofrer tanto. Uma outra coisa que esse professor me ensinou, porque eu não tinha curiosidade em nada, achava que a natureza tinha que resolver tudo. O que não se dá absolutamente com a minha filha, que vê cada coisa, o que vai acontecer, estuda, medita, vê se está em ordem, se não está em ordem. E eu, para mim, isso achava que tudo ia acontecer certo. Aliás, graças a Deus, sempre aconteceu. Mas ele está contando que essa parte de você, na hora do parto, o médico ficar apertando assim, por cima da barriga da parturiente, forçando, que aliás foi o que sempre aconteceu comigo, não era o Cílio que fazia, não, era o outro, que tinha um ajudante, né? Que apertar para a criança nascer, que isso é uma loucura, porque pode forçar a cabecinha da criança, a cabecinha, bem a cabecinha que está nascendo, pode forçar aquelas veias que tem aqui, sei lá como é que chama, os vasos sanguíneos.
Como chama aquela coisinha assim?
A moleira. Pois é, não, mas não é na moleira, é nos vasos sanguíneos aqui, exatamente na cabeça, e que podem também afetar depois a parte intelectual da criança. Eu não sei bem, porque essas coisas muito científicas, eu não sei. Mas eles disseram que isso é muito perigoso. E que o parto deve ser feito o mais natural possível, porque a criancinha vai empurrando com o pé o fundo do útero, ela mesma, aquela contração que faz, é a criancinha que está empurrando o fundo do útero para já fazer a força para nascer. Agora, voltando ainda a falar de nascimento, que é o que vocês estão mais interessadas, uma coisa assim que eu não achei assim tão bonito e não, nem tão poético é o depois do nascimento da criança. Aliás, eu achei muito feio. De parte, e isso eu só assisti na minha filha, como eu disse para vocês, porque nos outros, dormindo, não podia ver nada. E sempre diziam, nascia placenta, e eu, como não era de indagar muitas coisas, sabia que existia placenta, que era para alimentar a criança, e nisso ficava, tinha que sair depois, também não tinha maiores curiosidades. Mas eu assisti o da Lucy, e é muito feio. Achei muito feio. É uma espécie assim, uma sacola, de um saco, assim, meio disforme. Olha, essa parte eu não gostei. Depois que nasce a criança, fica ainda essa parte. E que, aliás, quando cortam o umbigo da criança, é exatamente porque o umbigo está ligado à placenta, né? Então, quando o médico corta o umbigo, depois vem a placenta. Eu não sei bem, eu não prestei muita atenção nessa parte, porque eu estava muito emocionada. Agora, os primeiros anos de vida, eu não sei se isso ainda interessa para vocês. Não sei se ainda caberia isso.
Todo o ciclo, né?
Todo o ciclo da vida. Falei, é cumprido, né? Você sabe que eu vejo agora... Primeiro, quando começa a engatinhar, eu gosto muito de criancinha pequenininha, bebezinho, adoro bebezinho. Agora, aquela hora que começa a andar, vou te contar, dá uma canseira na gente. Eu me lembro dessa fase com um pouco de sono. Porque como eu tive bem em seguida, principalmente os primeiros, e eu quando começava a esperar a bebê, me dava um sono infinito, uma coisa incrível, muito grande mesmo. Era meu sinal típico, sono e fome. Os três primeiros meses era uma coisa horrorosa. Só tinha vontade de dormir e comer. Mas, então, a criança, você veja, do primeiro para o segundo, tem um ano e pouco de diferença, né? Então, quando eu estava de três meses, o outro estava começando a andar. E é aquela hora que você está louca para se esticar numa cama, que você já fica mole e com preguiça. Principalmente quando a gente ainda é assim, muito jovem, mais jovem, porque mais tarde você vai perdendo um pouco o sono, né? Se bem que eu durmo até hoje, porque eu tô maluca. Quando posso. Mas aquilo era um pesadelo. Eu deitava e a criança chorava, a criança andava, a criança mexia. Isso é o que eu me lembro desses primeiros tempos. A criança começa a andar, pega em tudo, tropeça em tudo. Eu acho a pior época, se bem que a mais é muito engraçadinha. Mas a que eu gostava depois é quando começa a falar, né? Ai, que graça, aí é uma gracinha. Agora, eu tenho traumas incríveis com alimentação de criança. detesto dar comida para criança. Detesto. Eu tenho alguma coisa, não sei bem o que é, eu tenho alguma coisa. Eu quero dar, a criança não come, os meus filhos não comem bem direito. E esse meu último, esse de 5 anos, é uma coisa até engraçada. Cada vez que ele senta para comer, cada vez, hein? Ele tem alguma coisa também, porque ele já percebeu, né? Ele dorme. Não, mas ele dorme mesmo. Dorme de dormir. Dorme, não é fingido, não. Dorme de dormir. Aí você pega e põe na cama e ele acorda. E fica bom. E não é fingimento, é engraçado, não é alguma coisa. Então, essa história de dar de comida para criança não é muito no meu forte, não. Agora, depois, vão crescendo, 5 anos, é a cidade que esse meu está, meu Deus do céu, nós, ele sendo caçula, então, nós estamos aqui completamente, ele é mesmo caçula para nós, para os pais, para a Marcela e para mim, porque os outros, coitado, o que ele aguenta dos outros, eu vou te contar, viu? É caçula e todos acham que podem educá-lo, em vez de todos poderem mimá-lo, não, todos podem educar, acham que devem educá-lo. Então, nós, em compensação, temos que não mimar, porque eu acho que mimo sem educação não funciona. Criança, aliás, para você, principalmente tendo bastantes, ou você educa bem as crianças para eles se tornarem agradáveis, ou então não é possível convivência. Imagina. Não é mesmo? Não, não é possível. Mas que, às vezes, o pessoal diz, ah, seus filhos estão bem educados. Não é que sejam bem educados, é que eles estão comodamente educados. Não é só para mim a comodidade, mas não é isso, para a vida. Porque se eles não sabem que existem certas regras, que eles têm que respeitar certas coisas, para eles também, depois, vai ser muito desagradável, né? Depois vão indo, começa, chega naquela idade de estudo. Ah, meu Deus do céu, estudo, Santana. Uma vez uma cunhada minha, ela disse, achei muita graça, ela disse, se você quiser algum dia lançar uma praga, assim, a pior praga que você puder desejar um inimigo é isso, que seu filho não estude. E realmente, que não estude. E realmente, quando a criança não quer estudar, é muito cacete. Porque a gente está preocupando-se que ele seja bom aluno, que hoje em dia, aliás, se você não tiver estudo, não tem jeito, né? E eu tive alguns problemas de estudo em casa. Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar é que eles, aos poucos, vão tomando suas próprias responsabilidades. Um deles repetiu o ano, e esse, quando já estava na quarta série, repetiu o ano. E eu fiquei para me acabar. Fiquei mesmo, fiquei sucumbida, meu Deus do céu, quarta série, vai repetir, isso é coisa que se faça. Em todo caso, meu filho, chamei eles, meu filho, eu sinto muito, mas você vai ter que trabalhar agora para pagar seu colégio, porque eu não posso mais pagar para você. Bom, eu acho que isso Deus mandou, assim, de presente para mim, porque o menino mudou. O menino realmente é um rapaz muito bonitão, estava assim naquela época, se julgava o tal, fazendo grande sucesso e achando então que estudo era uma coisa assim completamente secundária. Quando ele foi trabalhar para pagar os estudos dele, ele percebeu que existia um outro lado da vida, um lado que todo mundo dá duro, né? Que não é só pai e mãe dizendo assim, vai estudar, vai fazer isso, e passa uma boa parte do tempo sem grandes ocupações. Bom, o menino mudou de tal forma que naquele ano mesmo ele resolveu, fez uma dureza e recuperou completamente o que ele tinha perdido, graças a Deus. E fora isso, ele mudou de mentalidade completamente. Então aí nós já estamos assim bem mais adiante nessa fase de jovens, de juventude, em que eles estão começando a tomar a responsabilidade dos estudos, em que eles estão começando já a serem eles mesmos. No começo, nos primeiros, eu acompanhei muitos estudos. Não deu certo. Nos outros, nos últimos, eu acompanho muito de longe. Dá muito mais certo. Engraçado, né? Não sei bem porquê. Provavelmente, eu acho que essa presença da gente querendo que faça não é muito, não foi muito produtiva. Agora eu estou com vários em universidade. Vários, quer dizer, Lúcia acabando, Marcelinho, Regina, José, 4 em faculdade, eles estão completamente responsáveis já, todos trabalham, estão com 5 filhos trabalhando, Já é uma fase assim, quase que de adulto para adulto. Então é muito interessante. Na mesa todos têm suas opiniões. E a essa altura, como eu trabalho num campo que me dá assim, muitas ocasiões de conhecer muita coisa, de estar em contato com muita gente, eu quase que posso dialogar com esses jovens e com os meus filhos e com os outros que vêm muito aqui em casa, quase que de igual para igual. Porque se eu não estivesse nesse campo ou não estivesse trabalhando para fora, eu acho que eu teria muito, muita dificuldade. Que hoje tudo vai tão depressa, né? Mas aí começa, então, uma fase que eu acho assim, sensacional, que é a fase do namoro. A fase do namoro, a fase em que eles começam a se interessar pelas meninas. Eu falo mais meninas, porque aqui eu tenho mais rapazes, né? E desde aquele primeiro encontro, principalmente quando foi assim com a primeira, com a Lúcia Maria, a gente vivia junto, namoro, eu namorava quase que junto com ela. E foi engraçado que a Lúcia, quando conheceu o marido dela, ela tinha 14 anos. E eu não queria que ela namorasse ele, apesar dele ser ótimo rapaz, ou de jeito nenhum, porque eram da mesma idade. E aí eu fiz de tudo para acabar o namoro, fiz de tudo. Mas olha só, a primeira filha a gente faz cada barbaridade que eu vou te contar, viu? E ela namorou aí 2 anos e meio um rapaz que eu gostava. Eu achava bom, não é que eu gostava, mas que eu achava ótimo, ideal. E ela namorava o rapaz, coitadinha, obedientemente, mas eu disse, mamãe, mas eu não gosto dele.
Sem
quer dizer,
entusiasmo.
Sem entusiasmo nenhum.
Maria, você, imaginou,
você já imaginou que coisa horrível? E ela dizia assim, pois é, mamãe, eu vou casar com esse rapaz porque ele preenche os ideais, mas que eu amo igual, assim, esse amor que você fala. Então, eu imagino se eu acredito nisso. Você imagina a minha aflição. Graças a Deus, acabou com aquele outro rapaz, que aliás era um ótimo rapaz. E começou a namorar de novo, que é hoje o marido dela. Aí foram indo, já estavam com o noivado marcado, tudo pronto, tudo. Aí aconteceu um grande desastre e que separou os dois por mais um ano e pouco. Aconteceu um acidente na família dele. Passou, mas a Lúcia Maria nunca se consolou. Nunca se conformou também.
Isso eu a vi algumas vezes com outro rapaz no cinema, ela dizia, ela não está interessada nesse rapaz.
Não está. Não estava, era incrível. Ela, para mim, ela fazia, porque eu disse, minha filha, se ele não quer mais saber de você, porque nessa altura ele não tinha, não queria, ele que tinha rompido o namoro, o quase noivado, né? Mas se você trate da sua vida e deixa de ser boba, deixa de ser idiota, vá cuidar da sua vida. Mas ela nunca se convenceu muito que devia. E aí, sabe o que? Eu tenho a impressão que o dela era ser amor, assim, tipo medieval, sabe? Ela tinha paixão pelo Luiz, sempre teve paixão por ele e realmente...
A gente vê o resultado, né? Agora,
né? É, né? Os dois se dão tão bem e ela fazia comparações. Mamãe, você veja, o Luiz era assim, esse é assim. Mas minha filha, o Luiz já passou, agora é esse, porque o Luiz não quer saber de você. Mas ela não se convenceu. E esse tempo de namoro, de noivado, principalmente quando a gente é mãe de mulher, mãe de menina... É, eu vou dizer para vocês, é muito duro para a gente, para nós mães, viu? Muito duro. Porque você sofre junto com a filha, evidentemente, que foi o que aconteceu com a Lúcia Maria, porque ela sofreu mesmo, né? Certo? Ela sofreu, sofreu mesmo, viu? Você não pode fazer nada. Você não pode, o que você pode fazer? Você não pode resolver nada, não pode fazer nada, você não pode também dar grandes conselhos, porque vamos, como aliás foi o caso dela, vamos que dê certo depois de novo. Não é mesmo? Você não pode fazer muita coisa. Então você tem que ficar maneirando, você tem que estar ali, você tem que estar amparando, você tem que estar vendo alguma coisa que distraia, você tem que estar às vezes ficando meio brava, porque nessa ocasião a Lúcia Maria ficou tão abalada, mas ela ficou tão abalada, você imagina, que ela primeiro quis deixar os estudos. Ela já estava no segundo ano da faculdade. Eu disse, de jeito, estava no segundo, no fim do segundo ano da faculdade. Eu disse, de jeito nenhum, minha filha, agora você vai acabar. Não, eu não estou mais interessada. Ela não conseguia acordar de manhã cedo. Ela ia fazer provas, não lembrava. Ela sempre foi ótima aluna, sabe? Chegava nas provas, dava branco na cabeça dela, não conseguia fazer nenhuma prova. Mas foi assim, ela ficou, ela começou a engordar. Foi assim, um drama mesmo na vida da Lúcia, viu? Ela ficou com muitas espinhas no rosto, ficou com o sistema dela feminino, inclusive, tudo atrapalhou. Você veja como... Mas é um amor mesmo, ela não tem paixão pelo Luiz, mas é uma coisa extraordinária, eu acho formidável. Mas, de qualquer maneira, essa parte de namoro das filhas é muito difícil. Depois, com a outra, é muito engraçado, essa outra minha está namorando filho. Ah, mas essa é também uma pântica, né? Então, namora, de repente briga, aí começa a namorar outro, então, às vezes, os dois chegavam, os dois ao mesmo tempo, os dois brigavam na porta. Olha, é um drama, viu? Graças a Deus, eu só tenho duas meninas, porque mais do que duas meninas, não aguentava essa história de namoro. Eu sempre digo, isso é demais para minha beleza, não aguento. Agora, com os meninos... O começo, pelo menos, está sendo assim muito suave, porque o Marcelinho, que nós chamamos de Marcelinho, e que é muito maior do que eu, muito maior do que o pai, mas é porque o pai chama Marcelo também, né? O Marcelinho está namorando já há 5 anos, e eu tenho a impressão que ele fica noivo ainda esse ano, tenho a impressão, eu não pergunto muito, não. Mas já estão vendo casa, não sei o que, de modo que deve ficar. E o outro também já está namorando já há algum tempo, de modo que também não tem essa aflição de namoros, eu não tenho. E o Pedro, que tem 17 anos, também está namorando calmamente, de modo que para esses daí não tem grande, pelo menos por enquanto, não temos grandes problemas. Agora,
na fase assim da adolescência, né, no início da adolescência, há, assim, uma diferença entre a educação da menina e a educação do menino?
Deixa eu pensar um pouquinho se há diferença. Eu não acho que haja diferença na fase de educação da menina e do menino. O que eu acho, o que eu senti, é que eles passam essa fase, vamos dizer, essa fase infernal. Infernal, em idades muito diferentes e com demonstrações muito diferentes. Alguns de uma maneira mais aguda, outros de uma maneira assim muito mais suave. E até engraçado. A Lúcia talvez não tenha... A Lúcia também passou. Eu não sei bem se precisar bem para você, mas uns têm antes, outros têm depois. Uns ficam mais quietos, outros ficam mais agressivos. Eu não acho que seja assim mais difícil um ou outro, não. Eu acho que isso depende do gênio de cada um. Não reparei isso.
E qual é essa idade que é essa mudança?
Também varia muito, viu? Também varia muito. Tem uns que ficaram com 18 anos, 17 anos, outros começam com 13, 14. Eu acho que isso variou muito. Nas meninas, especialmente. Engraçado que as meninas começaram mais tarde essa fase. Mais tarde do que os meninos. É engraçado, né? E uma não foi porque a outra não. Foi diferente. Tenho a impressão que é uma hora que elas querem se afirmar mais, eu não sei bem. De repente dá uma coisa, mas não foi assim, nada assim muito, muito grave.
Bater porta, fazer uma reação, não teve
sentido. Não teve, claro que sempre tem, todo lugar é igual, né? Evidente. Mas não tem assim muito demais, não, viu? Não foi muito, muito aguda essa frase. Claro que tem, isso, não vou dizer que não tem, porque tem, lógico. Não foi assim muito de chamar atenção demais, não. Depois, como são muitos, aqui dilui um pouco, né?
Ah, é.
Essa é a história. Dilui um pouco e tem mais uma coisa. Em sendo muitos, tem muitas vantagens. É que os outros caçam das atitudes. Não dão trégua. Mas não dão trégua. Qualquer um que começa com coisa, os outros todos dão em cima, mas todos. Mas é engraçadíssimo, viu? Depois, uma coisa que aqui agora, principalmente que eles estão maiores, está acontecendo, que eu acho formidável, é que de vez em quando a gente faz assim, muito comumente, aliás, a gente faz assim uma conversa sobre como está cada um dentro da família. E todos entram na berlinda, desde nossos pais.
Todos juntos?
Todos juntos. Desde nosso. No almoço, no jantar, sabe? Assim, uma conversa casual. A gente, mesmo eles falam, você tá, não está prestando atenção na gente, mamãe, ou falam para. Bom, para Marcelo nunca acham nada, porque Marcelo realmente é sensacional, nunca tem nada. A admiração que eles têm pelo pai é uma coisa completamente fora do normal. Mas. E Marcelo tem um jeito extraordinário com eles mesmo. Mas todos entram na guirlinda. Todos. Desde o pequeno, que ele sempre acha que está mal educado e que eu acho que está otimamente bem educado, até a mais velha, todos entram, todos comentam, olha, está faltando diálogo, nós não estamos conversando. Sempre tem alguma coisa que eles mesmos vão se aplainando, sabe? Isso é uma coisa.
Em relação ao outro também? Só em relação ao
pois é, em relação ao outro. Você é fulano, olha, você está pensando o que aqui da casa? Você tem que conversar mais, você está chegando sempre atrasado no almoço, assim você não pode conversar, você não está trazendo nada para a nossa conversa. Quer dizer, eles mesmos vão se educando, sabe? E vão se aceitando. Porque, claro que existe uns que combinam. Não combina mais com um com o outro, né? E assim, olha, eu acho que esse ciclo da vida, mais ou menos, nós já completamos aqui em casa, porque foi desde do nosso namoro. Ah, no meu namoro não conto, tem uma coisa interessante.
Não conto.
Esse pedaço eu preciso contar. Aliás, eu já contei isso para tanta gente que provavelmente você já sabe também. Você sabe que quando eu comecei a namorar Marcelo muito cedo, mas antes de começar a namorar, eu estava namorando um outro rapaz, um firme, tinha paixão pelo outro, note esse detalhe. Eu tinha 15 anos. E eu fui numa festa que esse outro rapaz, meu namorado, não foi. E estava Marcelo, que eu não conhecia ainda, que eu conheci naquele dia, sabe? E nós passamos essa festa inteira juntos, era um jantar, aliás, era um casamento. Nós sentávamos na mesma mesa, conversávamos muito. Marcelo é muito alegre e falante também. Aliás, não é muito falante, mas combinávamos muito bem. Quando chegou em casa, eu disse para a mamãe, eu já conheci o homem que eu vou me casar. A mamãe disse, ué, mas o fulano foi na festa que tinha meu namorado. Eu disse, não, mamãe, não é aquele, é outro. Quase caiu da cabeça, mas como? Eu disse, exatamente, hoje eu vou casar, eu não é com esse, é com o outro. Minha filha, bom, para te encurtar a história, eu ainda namorei esse outro rapaz mais 6 meses. Mas 1 ano e meio depois, eu estava casada com o Marcelo. Então, você sabe que o pessoal diz, mas você foi sorte mesmo. Mas eu acho que no namoro, isso era uma coisa que também, na época, quando eu falava, todo mundo dizia, mas você pensa muito. Eu acho que no namoro, parte de cabeça é muito importante, viu?
É.
Só atração não dá. Parte de cabeça, você pensar ali.
Conversar,
né? Né? E você pensar, escuta, eu vou viver a vida inteira com fulano.
É uma decisão, né?
Precisa ver se é o que combina com você. Não basta só aquela atração, aquela história toda. Precisa, evidente que sem aquilo não é possível, né? Mas que precisa de usar a cabeça um pouco, também precisa.
Mas depois da fase, quando passa do namoro para o noivado, como é toda a parte formal do noivado, assim?
Parte formal, você sabe que tudo que é muito formal não combina muito, viu? Mas que eu também não presto muita atenção em nada que é muito formal, não gosto nada que seja muito formal. O nosso noivado... Ah, minha filha, meu Deus do céu, falar em namoro e noivado, começo a me lembrar do meu tempo, coisa horrível. Meu marido, coitadinho, ele só entrou na minha casa o dia que foi para ficar noivo. Não se entrava em casa, nós namorávamos na rua, vê se pode. Enfim, trabalhava e ele passava na hora do almoço, nós dávamos uma volta no quarteirão e esse era o nosso namoro. Depois, para entrar em casa, só no dia que ficávamos noivos, só então. Compensação, agora as minhas filhas e meus filhos, meu Deus do céu, é como dizem, eles gostam de vir bater ponto aqui. Mas essa parte formal, eu não gosto de jeito nenhum mesmo. Quando foi no noivado da minha filha, foi até engraçado. Então, estávamos todos aqui, primeira, né? A gente estava aqui preparando as crianças, todas bem assim, ensinadas, que não interrompesse a conversa, porque tudo que eu quero fazer muito formal aqui em casa é um drama, porque claro que nunca dá nada muito formal. Você já imaginou? 40 crianças correndo pela casa e falando como vai, qual é seu time de futebol, qual é que não é, não sei quanto. Não dá para ser assim. Aquela finura não dá, né? Também, chegou o Virgílio aí, que é o pai da Drusidade, Chegou o Virgílio também nervoso, botar paletó. Para essa altura, claro que não estava pronta, porque eu estou sempre meio atrasada. Não estava pronta, mas eu desci lá. Quando eu cheguei aqui embaixo, acabou a luz da casa. Bom, aí não se achava a vela. Então, toca procurar a vela, as crianças a procurar. Ah, meu Deus do céu! As crianças a procurar, a conversar com ele, saber história que dê a outra irmã do Luiz. Bom, aí você veja que essa formalidade não teve nenhuma. Agora, quanto à parte do pai do noivo pedir a moça, eu acho que ainda é válido, porque isso dá uma certa seriedade, um certo peso para o noivado. Eu ainda sou antiga nesse ponto. Eu acho que parece que a família inteira está reconhecendo que o filho estará comprometido com aquela moça. Talvez isso seja assim um costume, talvez que vá ser uma coisa ultrapassada, mas aqui com os meus filhos eu pretendo que meu marido vai estar pensando em ir pedir. Todo caso nunca sabe, né? Tudo quero, pode, né? Mudar tanto, ele não sabe.
Mas e a parte do casamento? Depois do noivado vem...
A parte do noivado, durante o noivado tem aquela história, aquelas correrias, né? E eu vou dizer bem para vocês, eu acho o noivado meio chato, cá entre nós. E eu achei o meu noivado, e eu tenho a impressão que a Luz Maria também achou. Porque noivado, claro que os namoros de hoje, em sendo em geral mais longos, já dá para os dois se conhecerem bastante e falar de todas as coisas sérias que eles têm que falar. Porque namoro para isso que existe, para um conhecer o outro em tudo. Você não pode, de jeito nenhum, e hoje em dia é uma das coisas que eu não posso entender, como é que o casamento pode dar errado hoje em dia. Não posso entender. Se tiveram todo o tempo e todas as facilidades que se tem hoje para namoro, como é que pode depois não dar certo? Não pode. Porque o que você pode estar junto com a pessoa, porque você realmente só pode conhecer a pessoa você tendo um convívio com ela. Você tendo um convívio com ela, você tem que ter diálogo, é lógico, evidente. E para você ter o diálogo, você não é só falar do tempo, do filme que foi assistindo e nada, é diálogo de tudo, de toda a vida, de como você é. Você, nesse diálogo, você se mostra como é que você é e você fica conhecendo o outro. Então, eu tenho a impressão que no namoro já é, principalmente namoro firme, já é quase que um noivado. Noivado, claro, que é aquela parte que você está mais comprometida, você já tem certeza que vai casar e tudo isso. Mas é que o noivado começam também aquelas outras preocupações assim mais terra a terra. Se você tem casa, se não tem casa, roupa, enxoval, são umas preocupações assim que às vezes podem tomar mais tempo do que deveriam. Luz Maria, quando estava estudando, não tinha muito tempo para isso. Para enxoval, essas coisas. E eu, por minha vez, em vez de ser assim, uma mãe dedicadíssima, também não tinha tempo por causa do meu trabalho. De modo que nós simplificamos tudo muito, foi tudo assim muito, muito simples, não tivemos história de bater perna, essas coisas, nada disso, para procurar coisa. A gente já perguntava onde tem mais barato, onde tem mais encontro, onde tem bonitinho, e lá íamos nós, não ficamos procurando, não. Não achamos muito difícil, mas é um pouco cansativo, achei um pouquinho, não sei, talvez atribulado, não sei bem. Agora, o que é cacete, Deus meu do céu, distribuição de convite de casamento. Deus meu do céu, isso aí é um drama. Isso é o drama total. Isso, minha filha, acho que das coisas desagradáveis que a gente faz na vida é isso. Não é? Agora, quanto à cerimônia do casamento, eu vou dizer para você que eu me diverti loucamente. Em vez de todo mundo diz que vai ficar triste, aí eu só faltava soltar foguetes e rojões. Feliz da vida, porque a menina casou com quem quis, o rapaz ótimo. A menina toda vida teve paixão por ele. E eu, não sei, esse dia eu acho que, sei lá, eu estava assim numa disposição talvez melhor, eu não fiquei emocionada nem um pouco, nem uma hora. E eu normalmente sou daquelas que chora por qualquer coisa. Mas eu esse dia não, estava feliz. Aproveitei o casamento. Aproveitei mesmo, viu? Achei linda quando ela chegou na igreja, achei linda a cerimônia. Porque, não sei, eu acho que quando eu acho o casamento dessas coisas das mais bonitas que existem, sabe? Então, quando duas pessoas se gostam muito e são assim, vão se completar de tal maneira como eu estava vendo que os dois iam, eu acho que a gente só tem motivos de alegria. Depois aqui, realmente não fiquei emocionada nem um minuto. Entretanto, quando ela foi embora, meu marido ficou muitíssimo emocionado. Marcelo chorava, feito criança. Engraçado, né? Cara, ninguém viu, naturalmente.
No meu casamento também, só meu pai que chorou.
É, né? Eu não, achei ótimo. É, então vem pra que isso, né? Engraçado, pros homens eu tenho a impressão que nessa altura eles se emocionam. Eu não entendi bem por quê. Em todo caso... Agora, como cerimônia é tudo que é assim, muito formal demais, é como eu já disse pra você, aqui não dá muito jeito.
Mas depois tem aquela parte, depois que eles casam, virem os convidados.
Os cumprimentos. Aí eu gosto. Gostei muito, só que fazia um calor horrível.
Mas,
mas eu gosto muito. Depois eu vi assim, muita gente que eu gosto muito, que estavam lá e... Muitas pessoas estavam lá e a gente sabe, a gente tem muita satisfação de ver que estão compartilhando com a gente essa alegria, né, esse momento que, afinal de contas, você está completando uma fase da vida do filho, não é? Você, essa altura, você diz, bom, até aqui eu fui totalmente responsável daqui para diante, a vida é deles, né? A vida é deles, agora essa parte já foi. Mas que é um momento, para mim, foi um momento de muita satisfação.
E do que consta o casamento? Quais são as cerimônias obrigatórias de um casamento?
As cerimônias obrigatórias não tem cerimônias obrigatórias. Tem uma cerimônia obrigatória que é o próprio casamento, né? Agora, hoje em dia, eles exigem que, se é isso que você queria saber, exige-se que faça um curso de preparação para o casamento em todas as paróquias, aliás, eles fazem hoje. E
são... Essa cerimônia da igreja?
Não, é obrigatório pelos novos estatutos daqui, quer dizer, não é uma coisa obrigatória de validade ou não validade do casamento, não. Mas quando você vai quando você vai na igreja dar o nome, que você vai reservar a igreja, a história de ornamentação de igreja, essas coisas todas, eles só fazem inscrição se você levar o atestado que fez esse curso de preparação de noivos. Senão, eles não estão querendo fazer os casamentos.
Esse é um casamento religioso.
Religioso. Quanto ao casamento civil, minha filha, não tenho a menor ideia. Eu sei que eles foram lá, chamaram o juiz, contrataram o juiz, porque o Luiz Eduardo, esse meu genro, ele é advogado, não? E o pai dele também é... O que ele é? Meu delegado, né?
Ele é
procurador. Você vê que coisa, ainda fala errado. Bom, mas em resumo, ele conhece toda essa gente e eles vieram aqui. Eu não sei bem o que tem que fazer, não. Tem que levar aqueles papéis todos de testar nascimento. Se é eleitor ou não é eleitor, eu não sei. Os papéis que tem que levar, não sei porque... Eu acho que depois de uma certa idade, viu? Cada um tem que ser responsável pelas coisas que está fazendo. A Lúcia já tinha mais de 18, não? Então já estava na hora de se mexer.
Mas e na igreja?
Na igreja você tem que levar atestado de batismo, atestado de nascimento, atestado de batismo e esse do cursinho, e esse papel do cursinho.
E há alguma coisa assim na igreja antes do casamento? Parece o nome dos noivos?
Ah, sim, claro, tem os proclamas, né? Isso tem os proclamas que são durante 3 semanas que antecedem o casamento. Porque a razão de ser desses proclamas, que a gente até às vezes acha graça quando fala fulano de tal, filho de fulano de tal, quer casar com fulano de tal, não sei o que, não sei o que, aquela chateação. Hoje em dia, aliás, eles não fazem mais, eles põem nas portas das igrejas. É porque caso haja algum impedimento... Porque às vezes pode acontecer do rapaz ou da moça terem casado em outro lugar e estarem ocultando isso, né? Então, existem esses problemas obrigatórios, e por isso que tem que ser uma coisa assim com antecedência, que tem que ser 3 semanas, pelo menos, antes do casamento.
Quais são os elementos que participam da cerimônia do casamento?
Casamento religioso?
É, religioso.
Lógico que, além dos noivos, o padre e padrinhos, que podem ser um casal do noivo e um casal da noiva. Eu tenho a impressão que é mais do que o suficiente. Mas, realmente, quem administra o sacramento do casamento são os dois. É o marido, é o noivo e a noiva. O padre está ali para abençoar. Mas os ministros mesmo do sacramento são os dois. Você sabia disso?
Sim.
A presença do padre é indispensável, mas os ministros são os dois.
Que
Tanto assim é, isso até é uma coisa interessante que eu também aprendi outro dia. Tanto assim é que você, quando, por exemplo, quiser saber rezar alguma coisa, pedir alguma graça para o seu marido ou para a mulher, você, em vez de você pedir ao padre, que vamos, porque muitas vezes a gente pede assim, oh, que padre, só que a gente conhece algumas, você não podia rezar para fulano, para o meu marido, pessoas. É muito mais eficiente a sua reza para o seu marido do que a do padre, porque você é que é o canal de graças para ele, que você é que é o ministro dele. Interessante isso, né?
Chega mais rápido.
Chega mais rápido, né? Eu aprendi isso outro dia, bem que eu tenho usado.
Depois que o casal né, participou da cerimônia do casamento e tal, há alguma coisa além dos cumprimentos, alguma coisa que ele vai realizar ainda? Esse casal.
Vai participar
depois.
Ainda de alguma coisa?
Não, tem que assinar os livros lá da igreja. E depois, agora costuma-se fazer muitas vezes, fazer o casamento civil depois do casamento da igreja, para não ter que fazer duas festas, né?
E a família e os noivos participam, assim, de alguma reunião, alguma coisa?
Bom, claro, sempre tem algum... Quer dizer, sempre tem. Muitas vezes tem uma festa para comemorar isso, que é o início de uma nova vida em conjunto, né? Mas que seja, nada disso é obrigatório. A única coisa que é obrigatório para a validade é exatamente que esse compromisso dos dois de viverem juntos e de formar uma família juntos para sempre.
E pelo
isso
ato,
na,
assim,
na igreja perante um padre.
Pela tradição, pelo costume, os noivos... fazer alguma coisa assim, sair da cidade?
Eles costumam. Você sabe que eu acho que hoje em dia, claro, eu acho que costumam e devem sair um pouquinho, pelo menos, para se acostumarem, para se... porque mesmo noivado, apesar de ser assim agora, um noivado que a gente esteja assim, muito mais em contato que antigamente, esses primeiros tempos de você acostumar a estar o dia inteiro, eu acho assim... indispensável. E viagem, é claro que seria de uma classe assim mais abastada, mas uma viagem assim muito grande, com muito lugar que chega, lugar que sai, lugar que chega, lugar que sai, eu acho assim completamente contraproducente, porque não dá para os dois terem aquele contato íntimo, aquele contato calmo, porque evidentemente nos últimos dias de noivado são de correria, são de canseira, são de preocupação. E é claro que o rapaz deve estar preocupado com a nova vida, com as novas responsabilidades. Ele não sabe bem se o trabalho dele vai dar para sustentar como ele queria, porque os rapazes sempre têm isso. Quero dar a minha mulher o mesmo nível de vida que ela tinha em casa dele. Tudo é besteira, porque é claro que não vai poder dar, né?
No começo
da vida é lógico que não vai poder, né? Lógico.
Como é que chama essa...
A lua de mel. Agora, esses primeiros tempos... calmos, sossegados, é o ideal, porque descansam e tomam fôlego para depois caírem na realidade. Porque não é, porque cair na realidade não é sempre. Aqueles óculos cor-de-rosas da lua de mel, evidentemente, quando chegam, são um pouco diferentes. Na vida não é sempre aquilo que você imaginava que fosse. Entretanto, um amor que existe entre os dois, tudo isso é completamente superável.